Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna na tarde de hoje para... Senhor presidente, peço um tempinho a mais ali, então são 5 minutos só. Geralmente aqui nós temos que falar 10 minutos como representantes da liderança. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós temos aqui denunciado constantemente a instabilidade política em que alguns têm tentado lançar o país com o claro objetivo de tirar proveito pessoal dessa crise. Mas é importante dizer também que esses entusiastas do retrocesso, ao mesmo tempo em que querem jogar o Brasil no imobilismo e agem deliberadamente contra a nossa democracia, tem aberto as portas do Congresso para alguns temas aterradores para a sociedade brasileira. Inicialmente, deram aso a grupelhos de lunáticos para que eles fossem às ruas defender de golpe militar a intervenção armada no nosso país. Depois, esse movimento obscurantista preparou um terreno fértil para que, especialmente na Câmara dos Deputados, proliferassem os projetos mais absurdos contra as liberdades e garantias protegidas constitucionalmente. Foi nesse sentido que a bancada do PT, aqui no Senado, se posicionou contrariamente ao projeto de lei aprovado na semana passada, que tipifica o terrorismo. Nada a ver, como muitos disseram aqui, com o intuito de tumultuar o debate, com se posicionar contra o governo. Não. O projeto, alterado da forma como estava, não era o que veio do Executivo. E mesmo o que veio, nós queríamos mais tempo para discuti-lo pelo risco que ele representa, que ele apresenta de favorecer a criminalização dos movimentos sociais. Então, ainda que houvesse concordância do governo para que o projeto fosse aprovado daquele jeito, o nosso partido assumiu uma posição de votar contra ele diante da iminência de retrocesso social que a nova lei pode provocar. Estamos igualmente vigilantes ao projeto de lei que tramita nesta casa, com a pretensão de desmantelar o regime de partilha que aprovamos anos atrás aqui no Parlamento, preservando as riquezas do pré-sal para o Brasil e os brasileiros. É outra matéria que ganhou terreno no vácuo aberto pelo clima da instabilidade política. É a estratégia de dar origem a inúmeros focos de incêndio, para enquanto a atenção de todos está tomada por essa crise artificialmente criada, se avançar sobre alguns bens extremamente preciosos à sociedade brasileira. Esse projeto conta com toda a nossa oposição, porque entendemos ser prejudicial aos interesses do Brasil, reduzir o peso e a importância da Petrobras frente a outras empresas estrangeiras na exploração de uma das nossas maiores riquezas. Mas quero aqui também, senhor presidente, manifestar todo o nosso repúdio à pauta medieval e obscurantista que avança na Câmara dos Deputados, sob o patrocínio escancarado do presidente daquela casa, que busca cortinas de fumaça atrás das quais pretende se esconder. Foi assim com o projeto de lei da terceirização aprovado lá, que veio para o Senado com a finalidade de precarizar as relações de trabalho no país, nos devolvendo para uma condição anterior à CLT. Este Senado não votou, nem vai votar qualquer medida que atente contra os direitos dos trabalhadores, não vai deixar passar um projeto sem um diálogo social largo e aprofundado que favoreça um entendimento entre todos os setores envolvidos. E uma das maiores garantias que nós temos disso é que o relator dessa matéria é o senador Paulo Paim. Da mesma forma, foi com a redução da maioridade penal, aprovada de uma forma atabalhoada pelos deputados, em flagrante desrespeito à Constituição, medida a qual nós, senadores, oferecemos uma alternativa dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, embora nem todos tenham votado nessa proposição. Mas a pauta canhestra segue caminhando a passos largos na casa vizinha. No último dia 21, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara humilhou as mulheres brasileiras ao aprovar uma proposta do próprio presidente da casa que cria obstáculo à excepcionalidade do aborto previsto em lei. A mulher vítima de estupro, já humilhada, já violentada, já agredida no seu direito e na sua autoestima, que venha a engravidar e não queira dar sequência à gestação, terá de ser, de acordo com esse absurdo projeto, submetida a uma outra violência, desta vez perpetrada pelo próprio Estado brasileiro. Um exame de corpo de delito, caso deseje ser atendida pelo SUS. É uma aberração, um retrocesso sem precedentes em termos de políticas públicas e de direitos civis. Ora, é como se alguém, um bandido ou mesmo uma pessoa que fosse baleada por quem quer que seja, fosse obrigado a prestar uma queixa na polícia antes de receber o atendimento do sistema público de saúde. Por isso, nós entendemos que conquistas que foram obtidas pelas mulheres brasileiras a duras penas correm hoje um enorme risco. A mesma Câmara dos Deputados aprovou em comissão especial o projeto do Estatuto da Família e que define, lamentavelmente, as famílias monoparentais e as formadas por união homoafetiva, quer dizer, ignora a realidade das famílias monoparentais, ou seja, em que há um chefe de família apenas, e as formadas por uniões homoafetivas, como se houvesse apenas um e bem acabado modelo familiar socialmente aceito, nada mais ultrapassado e preconceituoso. Estão igualmente investindo contra os índios e os negros, querendo passar das mãos do Executivo para um Congresso notadamente conservador e ruralista o poder de demarcar as terras indígenas e quilombolas, o que vai redundar, todos nós sabemos, em retrocesso secular nessas políticas e expandir enormemente os conflitos agrários no Brasil. Por fim, quero citar outro lamentável projeto encampado pela Câmara dos Deputados, a revogação do Estatuto do Desarmamento. É um projeto que tem o patrocínio da chamada Bancada da Bala, força de apoio do presidente daquela casa, que afrouxa as regras para portes de armas, permite que deputados e senadores andem armados, além de passar de 25 para 21 anos a idade mínima permitida para que alguém use uma arma de fogo. É este o Brasil que queremos? Venda do pré-sal, trabalhadores sem direitos, humilhação a mulheres violentadas, famílias discriminadas por não seguirem um padrão, índios e negros expulsos de suas terras, jovens com armas na mão, senadores e deputados armados. pois é essa a pauta que está avançando para impor novas regras à nossa sociedade, enquanto alguns insistem em criar uma crise política neste país. Serei rápido, faltam dois parágrafos. Pois não, senador?
Apenas para dar meu apoio a essa luta que nós todos devemos ter fortemente contra essa bancada da bala, como está sendo chamada. Não é possível que numa época dessa, com a violência que está aí, as pessoas queiram legitimar, permitir, incentivar o armamento das pessoas com o falso argumento de que isso vai diminuir a violência. Isso vai aumentar a violência, claramente. Únicos interessados nisso só podem ser ou alguns que têm a mania de armas ou os fabricantes delas. A gente tem que lutar contra essa caminhada pelo armamentismo da população brasileira.
Sem dúvida, senador Cristóvão Buarque, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo, sei que Vossa Excelência é uma das pessoas mais preocupadas com esse ambiente de conservadorismo que está sendo criado no nosso país. Peço licença para ouvir muito rapidamente o senador Paulo Paim, para depois concluir o meu pronunciamento.
Senhor presidente, até porque eu ia arguir o artigo 14, que eu fui citado. Fui citado de forma elogiosa pelo líder Humberto Costa, e eu não podia te fazer uma parte a Vossa Excelência, cumprimentá-lo pelo seu discurso. Assino na íntegra embaixo por tudo que falou. Esse é o quadro que se apresenta. E aqui no Senado nós temos que, de fato, reagir pela forma que Vossa Excelência agora está usando a tribuna nesse momento. Eu dizia outro dia, e tem alguns que ficam naquela, só impeachment para cá, impeachment para lá, impeachment para cá, impeachment para lá, e não discute o Brasil, e a Câmara avança sobre nós. Por isso que o seu discurso vem balizar, botar a discussão de interesse do Brasil nos trilhos. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, concluo o meu pronunciamento, dizendo que todos os brasileiros, porque ao mesmo tempo em que a pauta política é turvada por disputas espúrias, uma série de medidas estão caminhando em silêncio no Congresso para se transformar em leis que vão suprimir direitos históricos da nossa sociedade. É preciso romper esse cerco. É necessário colocar a cabeça para fora desse pseudo turbilhão e enxergar o que realmente está em marcha nesse terreno cultivado por esses incendiários. O tumulto criado por eles não tem outro fim que não de encobrir a supressão de direitos. É fundamental que lutemos contra isso. Obrigado, senhora presidenta, pela tolerância, senhores senadores, senhoras senadoras.